Amém. Pai, Senhor, irmãos, glória a Deus. Você pode, nesta noite, dar um abraço no seu irmão em nome de Jesus, querido. É tão bom a gente ter comunhão com os outros, né? Isso é tão maravilhoso. Eu prezo a comunhão porque a comunhão em Cristo Jesus nos faz mais fortes. Amém. E nos dá vigor para a nossa vida espiritual. Deus abençoe. Amém. Irmão, sem mais demora. Nós estamos aqui num culto relativamente voltado para agradecimento a Deus, para glorificar o Senhor, para celebrarmos ações de graça ao nosso Deus. É um culto efetivo nesse propósito. E o pastor Juan me convidou para ministrar. Eu orei ao Senhor e falei: Senhor, nos traz uma palavra dentro desse assunto, para que possa focar a razão de sempre agradecermos a Ti. E é isso que estaremos falando nesta noite. O tema dessa palavra é sede agradecidos. Vamos abrir para Colossenses 3:15. Nós vamos ler duas passagens do Novo Testamento. Primeiramente, Colossenses 3, versículo 15. E depois vamos ler também 1 Tessalonicenses 5:18. Sede agradecidos. Amém. Glória a Deus. Deixe o Senhor falar conosco nesta noite, com cada um de nós, porque ele tem uma palavra que vai abençoar o seu coração. Colossenses 3:15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Eu só queria que os irmãos notassem que 1 Tessalonicenses 5:18, no verso 16 e 17, que são os versículos anteriores, diz assim: regozijai-vos sempre, alegria, orai sem cessar. E depois Paulo diz: em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, diz uma outra tradução, diz assim: em tudo, sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É os melhores textos, hebraico e grego, diz: em tudo, sede agradecidos, ou dai graças, é a mesma coisa. Dá graças é dar agradecimento, é agradecer a Deus, agradecer a Ele. Então, nesta noite, irmãos, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe. Maravilhoso Deus, eis-me aqui nas suas mãos. Deus, fala conosco, nos abençoe, nos ajude nesta noite de uma maneira especial e poderosa. Teu Espírito é grande, é maravilhoso, para realizar e fazer tudo aquilo que lhe apraz, que lhe convém. Pai, abençoe a cada um dos teus filhos, visitantes que aqui estão. Tua palavra é fiel, é verdadeira. Tua palavra tem poder e autoridade para resgatar almas, para trazer vidas a Cristo, Senhor, para salvar o pecador, para destruir todas as obras do diabo, Senhor, e restaurar aquelas vidas que estão presas. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, a sua bênção sobre nossas vidas, para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, como eu falei para os irmãos nesta noite, eu pedi ao Senhor, orei a Ele, pesquisei, estudei, para ter uma palavra que pudesse falar sobre esse assunto, ações de graça. Porque cultuar a Deus com ações de graça, ou prestar um culto de ações de graça, nada é mais do que um culto de agradecimento. É agradecer a Deus, o agradecimento. Eu estava meditando sobre o agradecimento, irmãos, e o agradecimento, bem, é uma coisa muito importante, tanto no cenário humano, como também no cenário espiritual. Eu não digo somente espiritualmente, porque cultuar, agradecer, dar ações de graça a Deus, é algo importante, nós já investigamos dentro da ciência, tanto da análise científica quanto estuda algumas atitudes, alguns comportamentos do ser humano, e quanto fala sobre a gratidão quanto é estudada pela neurociência, e a neurociência ela estuda esses fatos relacionados a essa atitude humana. E olha só o que é que eu encontrei. Diz assim: a neurociência explica que a felicidade, olha só, está diiretamente relacionada com a gratidão. Quando a pessoa se sente grata, ela ativa o chamado sistema de recompensa do cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar. Desta forma, o cérebro entende que algo positivo está acontecendo e libera dopamina, um neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer. Outra coisa que nós encontramos também. Uma publicação da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, afirma que existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a ser mais positiva, a aproveitar os bons momentos da vida e a lidar melhor com os problemas. Também melhora a saúde emocional e ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Olha só que coisa interessante. Os irmãos notem como ser grato, a gratidão em si, ela tem um projeto muito forte, tanto no lado emocional, humano, como no lado espiritual. É por isso que a Bíblia mostra-nos que nós temos que ser agradecidos. Sede agradecidos. Em tudo, dai graças, agradeça. Porque quando nós estamos deixando que o agradecimento envolva o nosso espírito, e principalmente a Deus, irmãos. Porque a Bíblia mostra-nos que em tudo, nós temos que reconhecer a mão de Deus. Em tudo. Não é somente nas coisas boas, não é somente quando o seu salário aumentou, não é somente quando você tem saúde, não é somente quando tudo está bem. A Bíblia mostra-nos claramente, irmãos, que nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso quer dizer o quê? Que em todo tempo você tem que agradecer a Deus. Você tem que glorificar ao Senhor, você tem que reconhecer a Ele, porque agradecimento nada é mais do que reconhecimento. Quanto muitas das vezes nós não sabemos agradecer a Deus, irmãos, nas mínimas coisas. Às vezes só queremos agradecer quando tem um livramento de morte, quando tem um livramento de um acidente de carro. Eu estou acostumado demais com isso. De bicicleta, né, pastor Juan? Já não tenho mais, graças a Deus. Mas, quantas das vezes, irmãos, eu agradeço a Deus pelas mínimas coisas, quando eu levanto. Você agradece a Deus quando levanta a cama? Você agradece a Deus pela sua refeição? Você agradece a Deus pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família? Há muitas pessoas que não fazem isso. Não reconhecem o Senhor. Porque eu tenho um pensamento muito efetivo para mim. Porque quando eu reconheço o Senhor em alguma coisa, eu agradeço. Obrigado, Senhor, pela vida da Kátia, pela amizade que eu tenho com ela. Eu reconheço que foi Deus que colocou ela em minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha igreja, pelo pastor Juan. Eu reconheço que foi Deus que me colocou nessa igreja e colocou ele como meu pastor. Irmãos, isso é vital para o nosso crescimento espiritual e para termos uma vida de entendimento razoável sobre questões humanas. Porque quando você coloca tudo nas mãos de Deus, sabe o que Deus diz lá no céu? Para tudo, é comigo. Ele reconhece a mim. Ele vê a mim em tudo que faz, em tudo que acontece, em tudo que ele tem, em tudo que ele passa. Eu sou responsável por ele. Irmãos, não existe agradecimento sem reconhecimento. Infelizmente, tem muitas pessoas, até cristãos, que não sabem reconhecer as coisas, que não sabem dizer muito obrigado, que não sabe louvar algo, que não sabe ter palavras de louvor, irmãos. Palavras que enriquecem, que abençoam, que exaltam não somente a criação, mas também a criatura e também as pessoas que convivem conosco. Isso é algo tão positivo como a própria ciência diz. Que aquele que é grato, aquele que sabe agradecer, ele está no caminho da felicidade. É uma pessoa mais feliz. Não é uma pessoa murmuradora, não é uma pessoa negativa, não é uma pessoa que vê as coisas sempre. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Não, ele reconhece a Deus. E isso traz um otimismo, traz uma esperança. Não é verdade?
Amém, queridos? Sede agradecidos. Agradeça a Deus nesta noite por tudo. Por tudo que você tem passado. Agradeça a Deus, irmãos. Reconheça o Senhor nesta noite. É o que nós estamos fazendo, reconhecendo que Deus agiu em favor daquelas crianças na Tailândia. Mas não é somente na Tailândia, aqui em São João de Meriti. A todo tempo, Ele está agindo, Ele está operando. Nós temos que estar louvando a Ele, agradecendo a Ele em todo tempo. É isso que nos faz vibrar, desculpa a expressão. É isso que faz o cristão não deixar cair a peteca. É isso que faz a nossa vida estar cheia do Espírito Santo, irmãos. Porque quando entramos em nossos cultos, não são cultos vazios, não são cultos sem a presença de Deus, são cultos de celebração, são cultos de adoração. Davi falou no Salmo 100, entrai por suas portas com ações de graça, com hinos de louvor, celebrai o Senhor com júbilo, com adoração. Será que não tinha um dia que um israelita chegou no culto e tudo deu errado? Não tem um dia que ele chegou no culto e a mulher dele estava meio estressada em casa? Não teve um dia lá que, naquele tempo não tinha carro, né? Mas o cavalo tropeçou e ele teve que andar quase 10 quilômetros a pé. Irmãos, todos passam por lutas, problema. Mas a gratidão, o reconhecimento é algo que nós devemos guardar em nosso coração. Nós devemos envolver até as dificuldades em nossa adoração. Se o ônibus passou, glória a Deus. Se você teve que ir a pé, obrigado Senhor. Meus olhos não vê, mas algum livramento tu me deste. Eu estou 2 semanas sem carro, o carro teu problema lá, mas eu louvo ao Senhor, irmão. Só Deus sabe a razão, porque o carro ainda está parado. Ele sabe de todas as coisas. Eu louvo a Ele, não é motivo de eu chegar aqui cabisbaixo, chorar me encanto. Não, amados. Nós temos que muitas das vezes mudar as nossas atitudes para trazer bênçãos, para trazer alegria, para trazer regozijo, para trazer a comunhão do Espírito Santo em nossos corações. E isso é algo que a própria ciência diz. A gratidão é uma ferramenta poderosa, irmãos, para mudar todo o sistema de vida que o ser humano vive. E nós precisamos muitas das vezes pensar nisso, refletir nisso, porque às vezes nós queremos ser um adorador em excelência. Usa-se muito essa palavra, adoração em excelência, e eu gosto demais, porque adoração em excelência é uma adoração profunda, é uma adoração importante, é uma adoração ampla. O adorador em excelência não é aquele que simplesmente canta hinos, não é aquele que simplesmente abre a boca com letras e cântico, não. A adoração em excelência é adoração da alma, é a adoração que vem do profundo ser, é a adoração que não há espaço, não há tempo, não há circunstância, não há problema, não há nada que impeça ela. O verdadeiro adorador, ele sabe como entrar diante da presença de Deus, porque para ele não existe nada que possa dificultar a sua adoração. Ele encontrou o louvor a Deus em todos os espaços da sua vida. Ele sabe como adorar a Deus, seja na alegria, seja na tristeza, seja na vida, seja na morte. Há muitas pessoas que não entendem um adorador. Há muitas pessoas que olham para alguns crentes, mas ele é fanático, ele é louco, ele é maluco. Irmãos, mas são os loucos que vão para o céu. Nem eles errarão o caminho, Isaías falou. Isso não é loucura. O reconhecer a Deus é uma coisa tremenda. A Bíblia fala de Davi quando aquela criança, o filho de Betseba, ficou enfermo. E Davi jejuava, Davi orava pelaquela criança. Davi se trancou e a criança faleceu. E os homens de Davi ficaram preocupados. Davi chorou o tempo inteiro. Davi arrancou os cabelos. Davi estava desesperado. Sim, irmãos. Nós podemos, diante de uma luta, de uma circunstância, chorar, orar, clamar, buscar a Deus, ficar abatido. Mas, irmão, se o Senhor levou, glorifica o nome dEle. Davi olhou para os homens, o que que houve? Davi, a criança morreu. Davi levantou as mãos, glorificou o Senhor, tomou um banho e pediu a comida para comer. E os homens falaram, ninguém entende o que é um adorador em excelência. Ué, não estamos entendendo nada. Enquanto a criança estava viva, você chorou, você agora a criança morre, você não está nem aí? Foi mais ou menos o que eles falaram. Davi falou, olha só, enquanto a criança estava viva, havia esperança. Agora que ela morreu, Eu vou parar minha vida de adoração? Eu vou parar de ser um cristão fervoroso? Eu vou parar de fazer a obra de Deus, irmãos? Nós temos que saber que o nosso coração tem que ser um coração agradecido. Muitas pessoas falam, ah, pastor, mas isso é não ter coração, isso não é ter sentimento. De maneira alguma, irmãos. O nosso foco é o Senhor. O nosso foco é a visão do reino, é servir ao Senhor. É claro que somos apegados com muitas coisas, principalmente sentimentos humanos, sentimentos familiares. Irmão, mas nós temos que entender que tudo que é nosso, que nos pertence, está nas mãos do Senhor. E Ele tem a palavra final, se Ele quiser levar, retirar de nós, irmãos, a única coisa que temos que dizer, obrigado, bendito seja o teu nome, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. E temos que manter a nossa vida agradecendo e glorificando a Ele em todo o tempo. Aleluia. Você pode aplaudi-lo nesta noite, irmão. Oh, Ele é digno. Eu gostaria de falar, irmão, de uma coisa que é muito importante, que muitas das vezes nos leva à falta de gratidão a Deus, que é o sofrimento. Isso é uma matéria muito simples na vida de todo ser humano. Porque quando o ser humano, ou até o cristão mesmo, ele passa por certas situações, principalmente de sofrimento, ele se esquece de louvar a Deus, de exaltar a Deus. Parece que o sofrimento ele causa uma forma de nos calar. De não termos mais uma visão da vida como ela é, aliás, como Deus quer que ela seja. E no Salmo 113, Davi escreveu, irmãos, Davi é um homem tremendo. Quando você estuda sobre a vida de Davi, você vê que ele sempre foi um homem agradecido a Deus em tudo. E esse é um dos maiores sucessos de Davi. Davi agradecia a Deus em tudo que ele passava. Davi estava glorificando a Deus, estava exaltando a Deus. E seus salmos, a maioria dos seus salmos são todos de agradecimento, de louvor, de adoração a Deus. Exaltando a Deus. E no Salmo 103:13, ele diz, bendiz a minha alma o Senhor. E tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendice a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Mas por que esquecemos tão rapidamente? Por que esquecemos o que Jesus fez por nós? Por que esquecemos que se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos hoje num cemitério? Por que esquecemos, irmãos, do grande amor que Deus tem por nós, por causa de um problema familiar? Porque alguém te falou algo que te deixou meio inquieto, meio triste, meio chateado? Às vezes são pequenas coisas que tiram de nós todo o foco de gratidão a Deus. Porque a nossa vida foi criada para louvar o Senhor. Deus nos criou para louvarmos a Ele. Você escutou isso? E louvar ao Senhor é todos os dias até Jesus voltar. Louvar o Senhor é reconhecer Ele em tudo que nos acontece. É adorar Ele noite e dia, irmãos. Ter sempre no nosso coração um cântico de adoração a Ele. Exaltar a Ele, mesmo que seja com lágrima nos olhos. Mesmo que seja na dor ou no sofrimento. Nós temos que adorar o Senhor. Eu quero falar rapidamente sobre cinco coisas rápidas que a gratidão nos faz ver. Primeiramente, a gratidão nos faz olhar além das circunstâncias. Quando nós somos uma pessoa grata a Deus, presta atenção, não estou falando que você não seja. Mas isso é uma coisa que você deve se envolver dia após dia. Uma vida grata a Deus não é porque, talvez, desculpa a expressão, estamos fazendo um culto e todos estamos aqui agradecendo a Deus. Não. Isso aqui é um culto. Eu estou falando do teu dia a dia. o nosso dia a dia. Temos que ser gratos a Deus. Romanos 4, a partir do verso 18, Tino, 18, 19 e 20. A Bíblia diz que nós precisamos ser gratos a Deus, além das circunstâncias. A Bíblia fala-nos de Abraão depois. Diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito de pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Pera um pouquinho, Tino. Os irmãos conhecem bem essa história de Abraão. Deus lhe deu uma promessa, mas difícil de se cumprir. Por quê? Porque ele era velho e a mulher também era velha. Como ela poderia ter filhos? Não tinha como. Como nós alcançamos promessas de Deus? Como nós podemos ir além das circunstâncias quando tudo diz que não? A Bíblia até fala ali em Romanos capítulo 4 que Abraão creu contra a esperança. Não havia esperança. É que nem você falar, pastor, não há esperança. Não tem como, já passou tanto tempo, já passou tantos anos. Irmão, eu vou te perguntar uma coisa. Você é grato a Deus? Você agradece a Ele todos os dias? Seja sincero. Se você faz assim, a sua chance é 99,99% de alcançar a promessa. Porque assim a Bíblia fala, o verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, tanto, glória a Deus. Reconhecimento, agradecimento. Abraão, ele não quer saber, Deus falou, e ele começou a agradecer, ele começou a glorificar, ele começou a exaltar, e a Bíblia diz que isso fortaleceu ele. Ele ficou fortalecido na fé, na esperança de que Deus iria agir e operar. Amados, como é importante agradecer. Porque o agradecimento, a adoração, que é uma forma de agradecimento. Porque quando você está adorando a Deus, não é simplesmente de glória a Deus, obrigado Jesus. Não, tem que ser uma coisa vinda do seu coração. Não é uma coisa copiada, porque todo mundo dá glória, eu vou dar glória, porque todo mundo diz obrigado. Não, irmãos, tem que ser da alma, tem que nascer de dentro. Nós temos que sentir o que falamos, temos que sentir o que adoramos a Deus. E isso faz com que as coisas funcionem. Que a fé, ela seja exercitada e seja operada mediante o seu agradecimento a Deus, mesmo diante das circunstâncias. Segundo lugar, Jó 1:21. A gratidão é olhar a dor, mas sem enxergar além da dor. Não estou falando nesta noite que não exista dor. Quantos de nós temos uma dor? Pode ser na carne, física, ou pode ser na alma. Você pode estar passando nesta noite um tipo de dor. E a pior de todas é na alma. A dor física, ainda existe algum remédio, alguma terapia, algum medicamento que pelo menos previne da dor continuar, mas a dor na alma é a pior de todas. Não há remédio que cure a alma, a não ser o poder de Jesus Cristo, a não ser o poder da palavra de Deus. E nesta noite, o Senhor quer te mostrar que mesmo tendo a dor, você pode ir além da dor. Como você poderia ir além da dor e vencê-la? Seja ela física ou seja ela espiritual. Jó, ele nos diz como. Amém? Jó 1:21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe em que contexto Jó falou essas palavras? Um contexto de perda total. Perdeu seus bens materiais, perdeu seus filhos, perdeu sua integridade. Estavam chamando ele de pecador sem ele ter pecado. Perdeu tudo, mas não perdeu a sua forma de agradecer a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Isso é essencial. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para Jó, irmãos, nós sabemos que na Bíblia não existe um personagem bíblico que sofreu como Jó. Tiago até escreveu lá no seu livro: "Viste a paciência de Jó?" Não existe como Jó. Aguentar o que ele aguentou, sofrer o que ele sofreu, irmãos, muitos de nós não aguentaríamos 1%. 1% não aguentaríamos. E Jó suportou, suportou. Em todas as formas que ele estava suportando a sua dor, ele tinha uma palavra de gratidão a Deus e agradecimento. Terceiro, a gratidão é sentir a perda, mas ver além da perda. Jó 2:10. É quando a mulher de Jó me dá um conselho. Mas ele lhe disse: "Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?" Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. A mulher de Jó lhe disse: "Você vai ficar aguentando tudo isso? Até que ponto você vai chegar? Quantas das vezes, irmãos, pessoalmente aqui conosco, você já ouviu as pessoas te falar isso? Hã? Parentes, vizinhos, até quanto você vai aguentar essa situação? Você tem que quebrar a cara dela, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que tomar uma atitude." Irmãos, tome cuidado com aquilo que você ouve. Se você é uma pessoa grata a Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Ele vai resolver a sua vida. Se é que você a entregou a Ele. Se é que você deixou tudo nas suas mãos. As palavras de Jó manifestam isso. Tu falas como uma louca. Deus tem nos dado bem, por que também não nos daria o mal? Ele não pecou. Alguém para falar o que ele falou é uma pessoa extremamente agradecida a Deus. Reconhecia Deus em tudo que ele tinha e até naquilo que ele não tinha mais. Isso é muito importante. Não é somente reconhecer a ele naquilo que temos, mas até naquilo que não temos, temos que louvar a ele. Temos que adorar a ele, irmãos. Temos que saber que tudo vem dele, por ele e para ele. É ele que tem a direção de todas as coisas. É ele que sabe se nós precisamos ou não precisamos, se nós vamos ter, se não, não vamos ter, se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. E se não há um reconhecimento, não há uma gratidão em nossos corações, nós nunca entenderemos essas questões de agradecimento. De agradecer a Deus, porque é bem fácil agradecer quando tudo está bem. Mas quando não está? É necessário reconhecer a Deus. É necessário entender que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está na direção da sua vida nesta noite. Que Ele não esqueceu de você. Não é porque você ainda não obteve. Não é porque você ainda não tem o que você quer. Mas Ele está te dizendo nesta noite: eu estou no controle. Reconheça-me. Exalta-me. Glorifica-me. Saiba que eu sou Deus. Eu só serei o seu Deus se eu fizer. Eu só serei o seu Deus se eu operar. O quanto você está longe de Deus, então? O quanto você não o conhece, não sabe quem ele é, o que ele faz e como ele faz? É necessário que nós possamos reconhecê-lo. E o último, e o quarto ponto, gratidão é passar pelo sofrimento, mas avistar além do sofrimento. Jó, de novo, 19:25. Note que a visão que Deus quer nos trazer nesta noite, irmãos, é uma visão específica para nós vivermos uma vida de felicidade. Às vezes nós estamos sofrendo por falta de visão espiritual. Porque Deus que abriu os nossos olhos é como aqueles discípulos de Emaús, só tinham negatividade. Ah, mas tu não sabes o que está acontecendo em Israel? Aquele que se dizia Jesus, ele morreu e não sei o quê. E umas mulheres falaram que viram não sei o quê. Jesus, opa! Para! Honestos de coração, até quanto? Não conhecereis o poder de Deus e a Escritura. Tem hora que estamos assim, irmãos. Estamos que nem aqueles discípulos de Emaús. Sofremos negatividade, sofremos problemas, sofremos isso, sofremos aquilo. Jesus falou, eu estou aqui. Querendo dizer para eles, eu estou vivo. Mas para eu operar, vocês têm que me ver. Vocês têm que me enxergar. Mas como? Reconhecimento. É uma palavra tão nobre. Reconhecer, reconhecer. É porque a coisa está difícil, luta, problema, a situação econômica do país está assim, está assado. Irmãos, o Senhor livra os seus. Para Deus não há situação econômica, para Deus não há luta, não há problema. Houve fome em Israel, mas Deus alimentou os seus profetas, Deus alimentou Elias, Deus alimentou a viúva de Sarepta que creu na palavra de Deus. Reconhecimento. Jesus falou lá no Novo Testamento, havia tantas viúvas em Israel, havia tantos leprosos em Israel, e Deus alimentou uma estrangeira, uma viúva de Sarepta. Deus curou um Ciro, um comandante. E o povo dele, ó, ficou chupando o dedo. Sabe por quê? Falta de reconhecimento. Não reconheceu o Deus de Israel. Não reconheceu, não foi grato a ele, não agradeceu, só olhou para os problemas, só olhou para a situação. Ah, Acabe tem a solução, Jezabel que vai trazer comida na mesa e tudo mais. E muitas das vezes, irmãos, isso é perigoso demais. Se nós não tivermos no nosso coração um fruto de agradecimento ao Senhor, agradecê-lo todos os dias, nós nada somos. O que nós somos é por amor e graça e misericórdia de Deus, irmãos. E nós temos que agradecê-lo. Temos que reconhecer isso. E a Bíblia fala-nos em Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E mais à frente Jó diz, na minha carne eu verei a Deus. Olha, ele estava passando pelo sofrimento, mas ele estava vendo além do sofrimento. Eu sei, reconhecimento, né? Eu sei que o meu Redentor vive. O seu Redentor vive nessa noite. O seu Redentor vive nessa noite, querido. Aleluia. Irmãos, gratidão é uma coisa importantíssima. O propósito da gratidão nos leva a Cristo. Paulo falando aos Tessalonicenses, já estamos finalizando, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus. Porque Deus me diz que essa é a sua vontade. Porque uma pessoa que não sabe agradecer, eu não estou falando agradecer porque eu... Deus te fez alguma coisa, mas agradecer em tudo, ela é uma pessoa injusta. É injustiça a falta de agradecimento. Há tantas pessoas, irmãos, desculpa dizer, que nós ajudamos e elas nem um obrigado dão. a não pare de ajudar, irmãos, tá? A Bíblia diz para você continuar fazendo bem e não desfaleça suas mãos. Não se deixe levar pela ingratidão de muitas pessoas, porque Jesus curou 10 leprosos e somente um faltou. E Jesus falou, cadê os outros 9? Jesus não deixou de curar leproso. Não deixou de fazer o bem às pessoas. A ingratidão é uma injustiça. Você sabia disso? Nós não podemos ser injustos para com o nosso irmão que nos ajuda, que nos abençoa, o pneu fura. Poxa, pastor, quer uma benção, quer uma ajuda aí? Poxa, irmão, na hora, não sei nem trocar pneu. E eles trocam o pneu para mim, que benção. E depois, irmãos, eu saio abraçando todo mundo. Oh, glória a Deus, oh, mais tarde a gente come uma pizza aí, até hoje, né? Amém. Tem que pagar as promessas, né? Então, mas isso é bom, irmãos. É, faz parte a gente agradecer, muito obrigado, seja até com o esposo, com a esposa. A minha esposa traz a minha comida, obrigado. Eu agradeço a ela, ah, porque a minha mulher foi agradecer nada, é obrigação dela. Tem um cabeça oca mesmo. Como você não vai agradecer? Ela é tua esposa, não é tua empregada. Amém, irmãos? A esposa é empregada? Não é. Você tem que agradecer, tem que louvá-la. Obrigado, meu amor. Agradeça, a comida está boa. Glória a Deus, a comida está ruim. Profetiza sobre o falha aí dos ossos secos aí seu. Ô, Jesus, abençoa essa mulher, Deus, abençoa. Amém, a mão dela no sal, na pimenta. Jesus amado, tenha misericórdia. Ela quer que eu seja cheio de fogo. Ah, não é pimenta que eu quero. Amém. Ah, agradeça, irmãos, agradeça. Um gesto de sua esposa ou de seu marido também, irmãs. Agradeça, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, meu amor. Isso é bom, irmãos. Isso transmite alegria, felicidade. Amém? Então, a Bíblia nos fala em Cristo Jesus, sede agradecidos. A Bíblia está falando, irmãos, a grande obra que Cristo fez por nós. Não é verdade? Amém, queridos? Preste atenção, irmãos, não olhe para as crianças. Nós vamos acabar. Então, queridos, a Bíblia está falando da grande obra que Cristo fez em nós. Porque Paulo falou assim, esta é a vontade de Deus, sede agradecidos em Cristo Jesus. Não esqueça. Agradeça a Deus todos os dias. A partir de agora. Mude a sua meta de vida, tenha uma vida de louvor, de agradecimento, de reconhecimento. Você vai ver como as coisas vão mudar para você. O seu estilo de vida será outro se você não vive assim. Se vive, amém, continue. Mas se não vive, irmãos, faça esse propósito com o Senhor. Eu quero te agradecer todos os dias da minha vida. E nesta noite nós louvamos a Deus por isso. Fique de pé, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor. Esse culto. Pelo livramento daquelas crianças lá na Tailândia. Irmãos, e que coisa tremenda, né? Que mobilizou o mundo inteiro, mobilizou vários mergulhadores. 1000 voluntários. Por causa de uma tragédia, um caos que ocorreu. E esses dias eu estava vendo, o governo da Tailândia reuniu todos os mergulhadores, os 90 mergulhadores, entregou prêmios para eles, medalhas, e para os estrangeiros falou, a vida inteira vocês têm uma passagem grátis de ida e volta para a Tailândia. Vocês e todos os seus familiares. Nós não temos palavras para agradecer o que vocês fizeram para o nosso governo e para o país da Tailândia. Irmãos, meus olhos se encheram de lágrimas. Porque aquele presidente, aquele governador da Tailândia, ele reconheceu, ele agradeceu. E nesta noite, nós reconhecemos a salvação de Cristo, o que Jesus fez naquela cruz. 12 crianças perdidas, a humanidade estava perdida.
mil pessoas se mobilizaram, o céu se mobilizou, e o Deus Todo-Poderoso se manifestou em carne. Um mergulhador morreu, experiente, morreu, e Jesus morreu naquela cruz. Fomos livres. E hoje o Senhor não quer medalhas, não quer diplomas, não quer passagens. Ele quer a sua vida totalmente para Ele. Ele quer que nesta noite, meu amigo visitante, você se renda aos pés de Cristo, porque este será o maior reconhecimento de toda a sua vida. Você saber e entender que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados para te livrar da condenação eterna. Pelo que vimos na Tailândia, a mobilização do mundo, mostrando o aspecto geral do plano da salvação. Quando muitos vieram de suas férias, como foi o mergulhador britânico, largou tudo. Aquele homem tão experiente, o primeiro a entrar na caverna, ajudar as crianças. O homem-chave que mobilizou todo o resgate. E no final de todas as coisas, aquele homem recebe uma notícia trágica. Que o seu pai havia falecido. E aquele mergulhador britânico é um cristão. E as palavras que ele falou são incríveis. Ele disse assim: depois de uma magnitude tarefa, Deus preparou meu coração para atravessar uma grande tragédia. Eu estou bem, estou tranquilo. Deus é bom. Aplauda o Senhor nesta noite. Querido, eu quero abrir esse altar rapidamente. Se há algum visitante que está aqui conosco, alguma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, eu quero abrir esse altar para você vir e ser resgatado por Jesus Cristo. Para que nesta noite você possa sentir no seu coração o profundo e grande amor de Deus por você. Porque Ele te ama. Ele não se importou com aquilo que você... Ele não se importa com aquilo que você é. Ele não se importa com aquilo que você fez. Porque Ele sabe. Ele te conhece. Mas uma das coisas que Ele quer é te libertar. Aqueles voluntários do mundo inteiro não estavam preocupados com a etnia daquelas crianças, a cor da pele. O que mobilizou seus corações foi o amor. Foi o amor. Jesus te ama. Esse altar está aberto. Se tem alguém nesta noite, algum visitante principalmente, que ainda não tem um encontro com Jesus, venha aqui nesse altar agora. Venha receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Venha encontrar nos braços de Jesus a verdadeira paz, o verdadeiro gozo, a verdadeira vida. Venha agora em nome de Jesus. Igreja, fique em espírito de oração em nome de Jesus. Venha aqui, visitante, venha aqui. Você que ainda precisa de uma experiência com o Senhor e Deus falou contigo nessa noite. Você que tem esquecido dEle porque você não tem uma experiência profunda com Ele, venha aqui nesse altar agora. Jesus te chama nessa noite. Ele quer mudar o sentido total da sua vida. Ele quer colocar nos teus lábios, como falou Davi, tirou-me de um tremental de lama e colocou nos meus lábios um cântico de adoração. Venha aqui neste momento em nome de Jesus. O Senhor quer colocar um cântico na sua boca, um cântico de louvor, de adoração, de agradecimento, para que você saiba e reconheça que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Quem nesta noite quer chegar nesse altar agora para colocar a sua vida diante de Jesus? Eu não vou ficar insistindo, mas eu preciso fazer esse apelo. Em nome de Jesus, vem aqui. O Senhor te ama. Eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor e pedir que Deus transforme a sua vida. Vem aqui. Deus quer te libertar dessas cadeias. Deus quer te libertar da síndrome do pânico, do medo. Deus quer te libertar dessa angústia, dessa insônia.
dessa perturbação espiritual que você tem passado. Venha aqui a esse altar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Amém. Tem um grupo de crianças aqui, que bênção. Mas venha, irmão. Ou você até é cristão. Se você precisa sentir no teu coração que você precisa de um compromisso maior com Deus, de um reconhecimento maior de Deus na sua vida, você está sentindo isso? Pastor, eu quero reconhecê-lo todos os dias. Eu quero ter um coração grato, um coração para louvar a Ele todo o tempo, todo o instante. Venha nesse altar agora, manda ribaçuri, canta lava cheias. Nós vamos orar ao Senhor, porque é isso que Ele pretende. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Dai graça em todo o tempo, agradeça a Ele. Chegue agora, irmãos, em nome de Jesus. E eu peço a alguns irmãos voluntários, venham aqui, irmãos, por favor. Ore por essas crianças. Ore por elas, elas não estão aqui no altar sem razão. Por favor, uns 5 irmãos, venham aqui, me ajude. Por favor, irmãos, ministre por essas crianças. Elas estão aqui com uma razão, elas ouviram o finalzinho da palavra. E eu vi que uma delas já veio aqui ao altar chorando. Venha aqui orar por elas em nome de Jesus.
Quero convidar a irmã Fátima Lourenço para cantar aquele hino: Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que fizeste por mim. Venha louvar a Deus com esse hino e com toda a igreja. Enquanto as crianças estão recebendo oração, nós queremos ver Deus operando na vida de cada uma dessas crianças, de cada uma das pessoas que aqui chegaram. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que fizeste por mim. Por tua graça no meu coração, faz-me mais grato a ti. Aleluia, aleluia. Que me encheu de venturas sem fim, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado. Destes ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação. Grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai, mais humilhado e cheio de amor, mais grato. Grato a ti. Senhor,
tu fizeste
por mim o que ninguém poderia fazer. Sangue no qual sempre posso descer, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado. Glória ao nome maravilhoso do Senhor. Nós estamos agradecendo a Deus, colocando diante dele a nossa gratidão, dizendo a ele: Senhor, a única palavra maior que temos é muito obrigado. Se houvesse outra, nós usaríamos, mas muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste. Que a paz do Senhor seja com todos os irmãos. Agradecemos aos visitantes, à família da Paulinha, que Deus abençoe. A todos os irmãos que estão aqui. Ao parente da nossa irmã, amigo da Luzinete, todos que estão. Que Deus abençoe. Voltem sempre. É sempre um prazer tê-los conosco. Que a paz do Senhor seja com todos.